Habeas corpus, recurso ou ação, continuação. Jorge Cândido Viana, consultor jurídico e escritor. Via de regra, nos dias atuais, a autoridade coatora, em sua grande maioria, é o juízo criminal ou outra autoridade judiciária, tribunais, etc. Houve tempo em que era comum a autoridade coatora serem os agentes da Secretaria de Segurança Pública, delegados de polícia, etc. Essas autoridades, no entanto, acabaram por descobrir uma fórmula infalível para que as ordens de habeas corpus deferidas nunca encontrassem o paciente naquelas dependências policiais contra quem se havia impetrado a ordem. Normalmente a ordem entrava por uma porta e o paciente saía por outra, mas não saía para a liberdade. Era transferido para outro distrito policial ou por vezes ficava andando de camburão até que o encarregado deste recebesse a ordem para voltar ao distrito policial. Em outras palavras, o preso não existia, e mesmo a família sabendo que seu ente querido estava preso naquela delegacia, nenhum habeas corpus era cumprido, mesmo acompanhado por oficial de justiça, o popularmente denominado busca e apreensão em diligências. Certa vez, no ano de 1976, mais precisamente no DOPS paulista, um cidadão, o autor, preso para averiguação, suspeito de ser subversivo pela distribuição de panfletos contra o governo da época, mesmo sem terem conseguido provar nada contra ele, apesar de ter passado por todos os tratamentos de extração de verdades, pau de arara, cadeira de dragão, eletromagneto, choques elétricos, socos e pontapés, etc., não poderiam evidentemente liberar o cidadão, como fazê-lo, se este se encontrava em estado de coma. Definitivamente não era possível a sua liberação. A polícia deu um jeito de não liberar o cidadão, isso depois de uns 2 meses. Antes disso, foram impetrados 5 pedidos de habeas corpus em favor desse paciente e nenhum logrou êxito, pelo fato de nunca ter encontrado o paciente preso naquelas dependências policiais. Só que o paciente, salvo uma vez, que havia sido removido para o DOI-CODE, acredita-se para reconhecimento, nunca saiu de lá, até ser removido em definitivo para a Casa de Detenção de São Paulo. Era nos ensinamentos de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o poder legal, que, apadrinhado politicamente, poderia usar do seu poder abusivamente. Era necessário, destarte, acionar o poder que controla o poder, ou seja, o poder judiciário. E para acioná-lo, era preciso usar o remedium extraordinarium, que, em verdade, nestes casos, prisão em flagrante, prisão para averiguações, prisão provisória, prisão cautelar, etc., muito pouco funcionava. Diríamos que a doença era crônica e que o remédio já não funcionava. O remédio só funcionava na realidade quando já era muito tarde, ou o judiciário decretava a prisão preventiva, ou, o que era mais estranho, sobrevinha condenação em acelerado procedimento, o que não é, convenhamos, muito comum, e mesmo assim quando o paciente era removido para a custódia do Poder Judiciário. Houve época em que as violações eram tantas, e o efeito do remédio um extraordinário nenhum, que se Rui fosse vivo, com certeza morreria de vergonha. Foi Rui Barbosa que, inovando os estilos forenses da sua época, reformulou o habeas corpus, introduzindo-o inclusive na Constituição com redação sua e aceita por unanimidade, já que não foi feita nenhuma reparação. Na realidade, na Assembleia Constituinte, à sua redação, não foi feita nenhuma emenda, nenhum reparo, quer em plenário ou fora dele. Provado está que a redação que lhe dera Rui era a definitiva e que perdurou até 1988, quando foi alterada a redação, mas não seus objetivos. Entretanto, sua eficácia nos dias atuais ainda deixa a desejar. Ao se impetrar um habeas corpus a respeito de determinado assunto, algum fato que o impetrante acredite que o paciente, em favor de quem está sendo feita a impetração, esteja sendo coagido,